CDN Educação, com Ismael Rocha.
Oito horas e 20 minutos, toda quarta-feira a gente fala sobre educação, recebe aqui o professor Ismael Rocha, que já está conectado com a gente, vai fazer um balanço aí da participação dele durante a COP30 e também já falar sobre o fim do ano letivo e o que fazer aí para evitar com que os nossos filhos fiquem 100% em tela nesse período de férias, não é, professor? Bom dia.
Bom dia, Rita, bom dia, Vitória, bom dia, ouvintes do CBN. Uma alegria poder estar novamente com vocês aqui para conversar sobre aquilo que, um pouco daquilo que aconteceu lá em Belém do Pará, no COP. Foi realmente uma experiência muito rica, uma experiência bastante interessante de aprendizado, de troca, troca com pessoas do mundo todo. Tive oportunidade de conversar com pessoas desde a Malásia, da China, da Europa, Itália, França, pessoas do Canadá, todas muito preocupadas realmente com a educação ambiental e acreditando firmemente que essa mudança que nós vamos fazer em relação ao clima, essa mudança necessária, ela só vai acontecer com um programa de educação muito bem forte, muito bem definido, muito bem construído. Então lá, Rita, tinham materiais para a escola infantil, para as crianças, ensinando como realmente fazer a preservação, cuidar a partir do seu ambiente, a partir da sua casa, a partir do seu quintal. Um material muito bacana, muito interessante. O pessoal do MEC aqui do Brasil também interessado, bate-papos muito ricos no sentido de realmente colocar no currículo escolar das crianças, da pré-escola, do prézinho lá, dos pequenos, até o terceiro ano do médio, um programa realmente formatado para a educação ambiental. Porque, como eu costumo dizer, meninas, eu já passei do tempo de realmente poder fazer alguma coisa que possa realmente mudar essa realidade. A não ser falar, que a gente tem falado sempre, né? Mas essas crianças, esses adolescentes, é que vão realmente tomar as decisões daqui para frente. E é muito importante que eles tenham essa consciência. Então, foi muito bacana conhecer o programa de educação ambiental do Canadá, um programa super sofisticado, um programa que faz com que realmente os professores, capacitam os professores para que eles possam trabalhar com as crianças e com os adolescentes, muito alinhado àquilo que a gente tem dito aqui, né? Os professores fazem parte de um elo e esse elo, ele precisa ser trabalhado com muito cuidado, capacitar os professores, ensinar os professores. Eles também não tiveram oportunidade de aprender sobre a educação ambiental. Quando eles se formaram, esse não era o tema da escola deles, da faculdade deles. Eles não tiveram esse tempo para realmente pensar, para realmente refletir sobre essa crise que nós estamos vivendo. Então, o material que eu vi do Canadá é um material riquíssimo, bom para que a gente possa aplicar aqui no Brasil, bem formatado, com uma linguagem bem infantil para as crianças pequenas. O material da Itália também foi realmente um material que eu gostei demais de conhecer, também uma preocupação de envolver as crianças, e isso é muito interessante nesse projeto da Itália, envolver as crianças, trabalhar com as crianças desde a pré-escola, depois do ensino básico, com ações práticas, recolher o lixo na escola, fazer ações para que eles possam trabalhar dentro de casa e fornecer material para isso, né? As crianças muitas vezes não têm lixeira para poder recolher o lixo, então fornecer uma lixeira que possa ser até descartável para que eles possam aplicar isso tudo desde pequeno. Eu sei que a gente está falando de uma realidade de Europa, uma realidade bastante rica, diferente da nossa, que temos aí carências extremas, mas são dicas, são coisas que surgiram na COP dentro dessa pegada de orientação realmente para fazer uma educação ambiental. Eu estava esperando para entrar, né, Rita, e vi essa campanha que vocês estão envolvidos, tá, a prefeitura também, a rádio, para conscientizar as pessoas da necessidade realmente de cuidar do ambiente. É onde nós vamos viver o resto das nossas vidas. Nós não temos para onde fugir. Nenhum de nós vai morar em Marte. pelo menos por enquanto.
Exatamente.
Então nós vamos viver aqui. Então nós temos que cuidar desse nosso espaço, a gente tem que cuidar daquilo que realmente a gente está vivendo. Então a experiência na COP foi muito rica, essa troca com educadores do mundo todo foi muito, muito importante para ver o que é que eles estão fazendo, que essa preocupação não é só nossa, é do mundo inteiro. Então aos professores, aos diretores, aos secretários de educação das cidades que estão nos ouvindo, que possam realmente colocar coisas que sejam práticas, colocar coisas que façam com que as nossas crianças possam efetivamente aprender educação ambiental, que é realmente uma necessidade. E agora, as férias estão na porta, né, pessoal? As férias estão aí, mais uma semana de aula, mais duas semanas de aula no máximo, e as crianças, os adolescentes estão novamente em casa. Serão dois meses de férias, dois longos meses de férias, e a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que ficar muito atento, porque, infelizmente, pessoal, nessa época, ouvintes CBN, nessa época de férias, é onde nós temos o maior número de assédio, principalmente o assédio digital. Porque esses assediadores, esses bandidos, na verdade, eles sabem que nessa época do ano, as crianças ficam mais no celular. Elas não estão na escola, elas estão em casa. E elas acabam ficando no celular mais tempo. E aí que eles entram com uma conversa de, tem coisas para fazer, você gosta de jogar futebol, o que que você está fazendo nas férias, como é que você está se divertindo? E esse assédio, ele cresce nessa época. Então, fiquem atentos, ouvintes do CBN, vocês que têm filhos até a idade do ensino médio, do terceiro do médio, primeiro da faculdade, criem alternativas para que esses meninos possam sair das telas. Criem brincadeiras. Eu estava vindo para cá e passei num campo de futebol e tinha os meninos jogando futebol de várzea, futebol de bairro, e tinha os meninos jogando e alguns pais lá observando os meninos jogarem. Meninos, crianças, 10, 11, 12 anos. E eu achei aquilo interessante, os pais estarem ali. Aí você diz assim, mas Ismael, eu trabalho. Eu sei que você trabalha, mas se você não pode estar com seu filho no futebol, assistindo o treino, quando você chegar em casa, chame o menino, pergunte para ele como foi, que posição ele joga, se ele gosta de jogar mais marcando gol, gosta de jogar mais defendendo. É essa interação, ouvintes do CBN, que hoje nós temos que construir. É uma interação necessária. As meninas, da mesma forma, o que elas gostam de fazer? Oportunidade para a gente sair, para a gente inventar coisas novas, brincadeiras novas em casa, vamos cozinhar juntos, vamos criar passeios, vamos fazer descobertas, gincanas, chame os amigos, escondam coisas no quintal e façam a gincana de achar essas coisas no quintal e depois tenha a oportunidade de estar com eles, conversando, brincando, trazendo coisas novas. Então, eu entendo, ouvintes CBN, Rita, Vitória, que esse é o momento de planejar. Não dá para a gente ser pego de surpresa. Férias, e agora? O que eu vou fazer? Os meninos estão em casa. Então, planeje, converse, o casal precisa conversar. E as escolas também precisam estar abertas. Podem construir atividades durante as férias. Brincadeiras, jogos, gincanas, torneios. As escolas também precisam estar abertas para poder receber essas crianças, esses adolescentes nesse período de férias. A escola tem esse papel. Eu sei que os professores estão cansados, é um ano inteiro de trabalho, que não é fácil, mas eu acho que a gente tem que fazer um investimento aí para ser esta as melhores férias dos nossos filhos, as melhores férias dos nossos filhos que estiveram até agora na vida. Esse é o desafio, né, pessoal? Não é isso, Rita? Não é,
desafio
Vitória?
Grande, professor, mas a gente pensa assim que a gente tem vários parques aqui na nossa cidade, por exemplo, podemos citar o Parque Chico Mendes, Capitão Sirico. Se você não conhece ainda, nunca levou seu filho lá, aqui no Horto Florestal, que fica próximo aqui da rádio, né, dá para fazer um passeio ao ar livre, né, levar para fazer uma caminhada, para conhecer o Parque Chico Mendes, visitar os animais que estão lá, né? Então, dá para fazer uns passeios. A gente pensa às vezes em passear, em sair de casa, eu vou gastar. Às vezes o recurso está pouco ali, né? Mas dá para fazer algo sem precisar gastar muito, né? só às vezes uma bola. Só com deslocamento, compra uma bola aí de presente de Natal para o seu filho, para ele poder gastar energia nessas férias, né? Então, são ótimas opções. O senhor falou há pouco sobre o papel da escola em também estar fazendo torneios, né? Envolver esses alunos na época das férias. Me lembrou um projeto que a gente tem aqui, o programa Prato Extra, que oferece um prato de refeição completo até durante as férias escolares. Então, as escolas abrem as portas. Durante as férias escolares, todas as escolas públicas abrem as portas para poder oferecer um prato de refeição completo, um prato tipo almoço, para as crianças que dependem dessa refeição da escola. E o senhor me lembrou desse papel importante da escola no período das férias escolares. Eu não sei, não me recordo se tem uma escola que abre para fazer torneios, mas aqui tem um programa Prato Extra que, nas férias escolares, tem esse compromisso de abrir os portões às 11 horas da manhã, para poder essas crianças que precisam da refeição escolar, dessa refeição completa, terem um prato de comida ali todo dia, né?
Pois é, já que eles estarão na escola, vamos criar atividades, vamos fazer uma horta, um jardim, vamos fazer coisas que eles possam se envolver, um torneio, artes manuais, coisas que eles possam criar, fazer teatro, brincar de roda, tanta coisa para que esses meninos possam realmente se envolver.
Professor, muito obrigada por trazer essas dicas aqui, falar sobre sua experiência na COP30, compartilhar ela aqui com a gente, e a gente deseja para você uma ótima quarta-feira e até na próxima semana.
Até a próxima semana, um abraço a todos.